Bom dia, senhores vereadores. Uma satisfação a presença maciça, né, dos colegas nessa manhã, interessados no orçamento do nosso município. Nós damos por aberta a audiência pública da Lei Orçamentária para o exercício de 2016, projeto de lei número 110 de 2015, protocolo número 1365 de 2015, hoje, dia 6 de novembro de 2015, quando são 10 horas e 30 minutos. A audiência pública da Lei Orçamentária está regrada no artigo 48, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal 101 de 2000, para dar transparência à gestão fiscal. Comunicamos que será passada uma lista de presença e uma lista de inscrição para manifestações e sugestões que serão levadas à comissão para serem analisadas as suas viabilidades. O projeto de lei orçamentária anual deve ser elaborado de uma forma compatível com o plano plurianual, com a lei de diretrizes orçamentárias e com as normas da lei complementar 101 de 2000. Registramos que o prazo para apresentação de emendas vence o dia 19 de novembro. Vereador Marcelo, que queria... Não, era o vereador. Queria saber até quando as emendas. Que é o dia 19 de novembro. E as sugestões devem ser encaminhadas anteriormente a essa data para os edis ou ao relator, que tenha tempo para a análise e a formatação das mesmas. Quer dizer que as sugestões têm que ser através dos vereadores ou do relator. Eu vou passar a ler as despesas orçamentárias, né, no mesmo valor da receita orçamentária. Está fixada para esse ano de 2016 em R$ 227.992.574, dividido de forma para o Legislativo, R$ 9.748.371,42. Para termos um parâmetro com 2015, em 2015 essa casa recebeu R$ 10.383.037,36. Portanto, há um decréscimo mais ou menos de 600 mil no orçamento previsto para a Casa Legislativa. Isso causa um problema, né, que no percentual de custos, considerando os custos deste ano colocados para o ano que vem, nós teríamos um custo com a folha que ultrapassaria o prudencial, né, tendo ido para 78,68%. Se considerarmos os custos aplicados nesse ano de 2015 no orçamento previsto para 2016, o orçamento diminuiu e os custos continuam mesmo, então o percentual de gastos ultrapassaria o prudencial. Estaria em 76, então há necessidade
de que
a contabilidade da casa tome uma iniciativa de cortar custos, principalmente na fase inicial do ano letivo, né, para que depois, quando haja o encaminhamento de suplementações, aí então possa implementar novamente os custos que vinham sendo feitos. É essa política que está sendo adotada nesse orçamento. Esse orçamento está abaixo, né, do esperado para o ano que vem. Se esse ano nós tivemos um orçamento, né, era previsto, era 200.892.000 e ultrapassou a 240 milhões, né, a previsão de 227.992.000 está abaixo da previsão do que se previu para este ano. E Então, por isso que os custos deste ano estão mais altos do que os custos, né, previstos para o ano que vem. E aí o percentual está alto. Então, vai ter necessidade da contabilidade, da tesouraria, haver cortes.
Não, né? Era bom chamar ela aqui, contadora?
Ela deve vir daqui um pouco, a contadora aí. Continuando, então, a Secretaria de Administração terá R$ 71.460.048. Em relação ao ano passado, ela teve um custo de um orçamento de R$ 63.500.000. Quer dizer, houve um aumento para a Secretaria de Administração. Segurança Pública também teve um aumento, R$ 830.000 em relação a R$ 516.000 do ano passado. Assistência Social, houve um decréscimo, não sabemos assim explicar. De 2.691.000, e o ano passado tivemos um orçamento de 3.125.000.
Essa diferença é possivelmente se dê em relação aos cortes no Bolsa Família?
Provavelmente nos cortes da assistência social na parte federal, né?
É, você passa o governo federal.
Saúde, 37.539.000. No ano passado tivemos também um orçamento de 37.522.000. E para uma. Em 2014, que nós temos também o relatório aqui, nós tivemos 38 milhões. Quer dizer, em 2014 tivemos mais alto, né, o orçamento do que esses dois últimos anos. Vem caindo o orçamento na saúde. Trabalho, Secretaria de Trabalho, 337 mil, mais ou menos equivalente a 326 mil do ano passado. Educação, 86.665.000. Este ano, 70.345.000. Quer dizer que há um superávit orçamentário para o ano, próximo ano, de 16 milhões a mais ainda na educação. Cultura, 400 mil, o ano passado tivemos 542 mil. Direito da cidadania, 12 mil, os mesmos 12 mil.
Ele veio discriminado, os programas, por exemplo?
Os programas, sim, só que é esse tá. Livrão ali. Ó.
Tá, eu solicito ou por e-mail mesmo, virtual, ou em cópia física. Tá? Obrigado.
Urbanismo, 13.449.000, urbanismo, esclareço que
asfalto.
É a obras, né? É a Secretaria de Obras.
Vai chegar o asfalto.
E o ano passado tivemos 10.600.000. Quer dizer, aumentou 3 milhões. Habitação, 507.000. No ano passado nós tivemos 68 mil. Portanto, devem ser esses programas que estão previstos já de novo núcleo habitacional, né, para o ano que vem, que é o do
PAC 2, Minha Casa Minha Vida.
PAC 2, sim, não, mas é aonde ali? É, como é que chama?
Caique. Miguel Ramos.
Atrás do Caique. Atrás do Caique, sim, mas o que, que é ali? É...
Salvador Faraco. Não, é Miguel. Nossa. Ramos.
Ah, não sei o nome, mas a região, o local ali é... É o riacho aquele que tem ali. Itapitocaia. Salso. É o homem que sabe ali. Salso.
Ali atrás da...
Saneamento. Orçamento do ano passado, zero. Não nos cabe o saneamento. Zero para esse ano também. Estava... responsabilidade da Odebrecht. Gestão ambiental, 806 mil, para uma verba de 737 mil do ano passado. Ciências e tecnologia, 122 mil, mas 78 mil acho que aqui abrange a nossa escola agrícola, né? Agricultura, 541 mil para 595 mil do ano passado. Indústria, assim, subiu por causa do, provavelmente, do Fundeci, né, aprovado nessa casa. 745.990, para uma verba de 161 mil do ano passado. Comércio e serviços, 1.173.000, 1.426.000 do ano passado. Desporto, 262.750, permanece os 262.750. Da reserva de contingência, 700 mil, de 600 mil do ano passado. Portanto, o orçamento de 227.992 para o ano de 2016. Nós acreditamos que, mesmo com todos os problemas financeiros brasileiros e mesmo municipais, nós não acreditamos que vai haver um superávit, né, desse orçamento, que nesse ano foi de 240 mil, para no mínimo 260 mil. Né? Então haverá uma suplementação pelo mínimo de 40 milhões no ano próximo.
Doutor, esse orçamento está no mínimo, ele está aí uns 20% abaixo do seu valor real. Do seu valor prático, ele está no mínimo uns 20% abaixo.
Não, é que a situação brasileira não exige de que se tenha cuidado. Então, assim, ó, se o orçamento vier a ser maior, ele será suplementado.
Mas é cuidado no corte de gastos, né? Não no corte de gastos e investimentos, não no corte da receita. Aqui nós estamos prevendo um corte de receita.
De receita. Não, mas como Marcelo, como tu bem falasse ali, assim, ó, na assistência social, né, a previsão de verbas, né, que praticamente todas as verbas são federais e estaduais, né, e diminuiu 500 mil. Né? Então, a previsão de que venha menos verba. Então, por isso, daqui um pouquinho, vem mais verbas. Né? Como na educação, por exemplo, veio verbas de suplementação no Fundeb, mas que não pode se contar com isso. Né? Então, assim, ó, tem que ter essa precaução de não aumentar tanto. Mas toda a suplementação que tiver da casa terá a suplementação de 6% para o legislativo. Se vier qualquer suplementação do executivo, nós temos direito a 6% de suplementação do legislativo.
A minha preocupação não é tanto com...
De receitas próprias, né?
A minha preocupação não é com o orçamento do legislativo. Por exemplo, com o orçamento da cultura, por 400 mil reais, não existe motivo nenhum para a Secretaria de Cultura existir, tendo em vista que o orçamento é 400 mil reais. Se fica extremamente notabilizado que existe Secretaria de Cultura para se ter condições de nomear um secretário. Porque esses 400 mil reais é... Para a Secretaria de Cultura, diluídos da 30 a 30 mil reais no mês, 30 e poucos mil reais no mês para a Secretaria de Cultura.
Na verdade é o seguinte, exigir...
Secretaria de Agricultura, por exemplo, 541 mil reais.
Mas para receber determinados programas federais, tu tem que ter a secretaria. É essa justificativa de ter separado o meio ambiente da saúde, a agricultura do comércio, a cultura da educação, foi exatamente isso aí, entende? Porque para receber as verbas federais, os programas federais, né, precisa ter uma secretaria específica. Não pode ser através de secretarias conjugadas. Essa é a explicação.
Nós temos, Cláudia Tarragô, a lista de alguns programas, por exemplo, que a Secretaria de Cultura percebeu recursos do governo federal, do governo do estado no passado, por exemplo.
Não sei te dizer.
Pois é.
Só esclarecer também o seguinte, viu? As verbas de salários de funcionários, de secretários, de CCs são pagas pela administração.
Tá aí, chegou o homem para explicar aí, ó.
Convido o secretário Diego Roque para o planejamento. Passa aqui na mesa para esclarecer certas dúvidas. Solicito aos senhores vereadores que solicite a palavra, caso queira um esclarecimento do secretário. Ele sabe de cor já o orçamento.
É a sua palavra.
Vereador Marcelo.
Secretário, algumas questões que a gente não entende aqui. Por exemplo, a Secretaria de Cultura, 400 mil. A Secretaria de Cultura, 541 mil. Existe a necessidade da existência dessas secretarias para receber alguma verba de programa federal, programa estadual? Porque se não existe, não tem necessidade da existência da secretaria, porque com esses orçamentos...
Bom dia, senhores vereadores. Desculpe o horário, só já chego atrasado e dizendo que tenho um compromisso logo em seguida, mas vou poder tentar contribuir em algumas questões. Os recursos alocados pelas secretarias é a média de gastos que elas fazem com recurso livre nos últimos 4 anos. Então, a média de gastos dessas secretarias, que é empenhado e pago nos últimos 4 anos, é o que dá origem às secretarias, em especial essas que têm poucos recursos, como os senhores falaram. E sim, vereador, há uma importância de existir a secretaria para a busca de recursos federais e estaduais, em especial cultura, educação, meio ambiente, são as que me ocorrem, que são as menores, e também esporte, que são as que têm menos recursos livres, mas a existência delas permite buscar recursos federais, muito alinhado ao PPA federal. Então, o PPA federal está privilegiando o esporte nesse período. Se nós olharmos o PPA vigente do governo federal, a prioridade é na área do esporte e, consequentemente, onde nós temos mais recursos. Mas tem outras áreas, e uma delas é a cultura, que a gente vem buscando alguns recursos e, por isso, da existência da secretaria na estrutura orçamentária. Com relação à funcionalidade, daí a secretaria se deveria responder, mas a questão orçamentária é esse o motivo.
Outra coisa, secretário, esse orçamento está, a meu ver aqui, a grosso modo, agora, porque é bom que tu está aí, que o senhor está aí, 20% abaixo, no mínimo, do que vai acabar se concretizando. 227 milhões é a previsão, uns 20% abaixo do que vai acabar se concretizando.
Na verdade, não. Ele não está abaixo, pelo contrário, nós elevamos o valor. Se tiver como base 2014, que o orçamento inicial foi 135 milhões de reais, então houve uma elevação significativa. Embora este ano de 2015 a gente deva encerrar acima dos 220, talvez, a arrecadação total, todas as projeções da Confederação Nacional dos Municípios, da FAMURS e diversos outros órgãos demonstram ou apontam para uma cautela ou uma diminuição nos repasses federais. Há uma incerteza nesses repasses. Houve um aumento significativo dos tributos federais, ICMS especialmente, questão da iluminação, por exemplo, imposto de renda, questão do FPM, e nesse último mês, em especial, outubro, novembro, houve uma retração do consumo no país. E essa retração do consumo diminui o imposto, diminui o repasse. Então, embora a gente tenha aumentado o valor, nós ainda estamos preocupados se vai se concretizar. Eu acredito que vai ser superior. Mas quando a gente faz um orçamento superavitário, os senhores sabem nos problemas que a gente pode vir a ter. Nós ainda não temos corrigido, adequado a questão da justiça, do sequestro, do Tribunal de Justiça, enfim, todas essas questões ainda não estão definidas. No orçamento foi previsto 12 milhões de reais para questões de precatórios e RPVs. Este valor tem base às audiências e às reuniões que foram feitas.
Entra como administração daí?
Administração. Tá. Mas fica na Progen, depois na parte de recursos. Mas isso não está definido ainda, não foi concretizado os acordos e muito menos a lei que virá para essa Câmara. Então nós poderíamos ter alguns ajustes que deverão ser feitos nessa área, mas o orçamento...
Mas independente do número do valor das decisões judiciais, vai ingressar no orçamento normal, independente do valor que
em 2012 seja não ingressou, em 2013 não ingressou, e nós tínhamos que corrigir em 2014, e aí foram 20 milhões de reais empenhados. Então a gente tem essa preocupação ainda com relação ao orçamento nessa área.
Quanto que vai se realizar este ano, 2015?
E arrecadação?
Total.
Nós não temos ainda o valor final, mas eu acredito que seja acima dos 200 milhões de reais. Talvez passe 220, mas não tenho como ter certeza ainda. Nós dependemos muito do último mês da arrecadação de dezembro, que é uma arrecadação atípica. Né? Ela sempre é grande e aí ela dá então, o valor final do orçamento do município.
238 milhões de reais. Eu tinha.
Arrecadação estimado vai passar para
a gente. 238 milhões. Só não me lembro da onde.
Vereador Adalberto Silva.
Não, eu só queria perguntar para o secretário se a intenção. Essas secretarias, a intenção dele de engarear recursos, tem realizado ou por enquanto só dirigir secretarias com a intenção e não. E não tem retorno nem para o esporte, nem para a cultura, nem para a agricultura.
Aqui a gente tem mais sucesso.
A secretaria tem que ter como objetivo que os secretários vão atrás. Claro. Senão não tem objetivo.
Em 2013, nós cadastramos 42 projetos no governo federal, superando os 170 milhões de reais. E nós conseguimos alcançar mais de 70 milhões de reais em projetos conquistados. Aí um valor grande é Minha Casa Minha Vida, que aí fica em relação à ação social e habitação. Mas depois a que tive mais sucesso é a Secretaria de Esporte, e aí a Secretaria de Esporte, junto com a Secretaria de Cultura, receberam aquela praça lá no Rui Ramos, lá foram 3 milhões ou 4 milhões de reais investidos, entre recursos próprios e o repasse federal. E agora temos um CIE, né, que é aquele complexo olímpico sendo construído lá próximo ao João Paulo II. Também são 4 milhões de reais. Então a gente tem tido sucesso na captação de recursos por existir a secretaria. O planejamento auxilia os secretários nesse sentido, mas sempre que tem um projeto, o governo federal pergunta: cadê o secretário da pasta? Ah, tu quer fazer esporte? Cadê o esporte? Onde está o secretário do esporte? E o prefeito. São duas figuras que necessitam. Aproveitar a professora Medianeira, que agora eu lembrei também da questão dos catadores. Por nós termos na secretaria, ter a palavra lá, indústria, comércio, turismo e trabalho, nós fizemos um convênio com o governo do estado do Rio Grande do Sul e com o governo federal, através do Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, que repassou recursos para estruturar a questão dos catadores de Uruguaiana. Então, a gente defende que exista a nomenclatura de algumas secretarias para poder casar com os recursos federais.
Aí está justificado.
Obrigado. No PPA federal tem essa distinção. Principalmente educação, a Constituição Federal prevê uma aplicação mínima em educação, respeitando várias regras da educação. Preparação para Enem, tem uma série de circunstâncias que limita esse investimento se estiver lá junto com a educação. Então, se o esporte tem que ter essa independência, por exemplo. Questão do meio ambiente, que é uma outra área sensível. Por que não pode ser com a saúde? Saúde e meio ambiente. Porque também a gente busca recursos do meio ambiente. E aí o Ministério das Cidades, quando a gente manda um projeto para o Ministério das Cidades, que financia várias secretarias, ele pede a secretaria existindo. E aí não é só a secretaria, o Conselho Municipal. Cadê o Conselho Municipal do Meio Ambiente? Cadê o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico? Então tem conselhos municipais que dão respaldo para esses investimentos.
Vereador Rony.
Um bom dia, senhor presidente, vereador Fernando Tarragô, demais vereadores, nosso plenário, nosso secretário Diego. Diego, só uma dúvida, assim, hoje todo aquele projeto que todo aquele programa que o governo federal, seja ele federal, estadual, coloca à disposição dos municípios para poderem captar recursos para implantarem esses programas em seus municípios, e eles são todos organizados dentro da sua secretaria ou as secretarias específicas, como por exemplo as que se falou aqui, cultura, esporte, as pessoas que ali estão lotadas estão em condições, têm capacidade e se estão fazendo ou recai tudo sobre os seus ombros? Esse é o meu questionamento.
Nós temos algumas secretarias com mais habilidade, vamos dizer assim, ou com uma estrutura melhor. Nem tudo traz no planejamento, mas hoje o governo federal tem uma ferramenta ou um sistema chamado SICOMV. E esse sistema ele é centralizado no planejamento para cadastro. Mas a secretaria tem que ter a competência de fazer o projeto. Nós só cadastramos e auxiliamos em algumas coisas e principalmente executar depois. A gente percebe que a gente consegue contribuir bastante na hora de buscar o recurso. E aí, uma coisa que nós não fazíamos, mas a gente passa a se preocupar, é na realização. Vem a fiscalização do projeto qualquer lá e eles querem saber se aquele recurso que veio está sendo utilizado. E aí, isso acaba voltando para que o planejamento busque apoiar a secretaria para desenvolver aquela ação. Mas algumas secretarias têm mais sucesso, outras não. Umas têm dificuldade, até pelo quadro ser pequeno em algumas secretarias. No planejamento todos fizeram, todos os servidores.
Só para fins de registro, senhor presidente, perguntar ao secretário Diego se ele tem um percentual das negativas, principalmente por equívocos, partindo da origem aqui mesmo, de uma forma, um encaminhamento de forma equivocada, algum erro, eu não sei qual é as razões pelas quais mais se negam os pedidos, mas especificamente em Uruguaiana, esse percentual o senhor teria, quantos encaminhamentos são a média durante o ano e o que a gente consegue conquistar, enfim.
Só antes da resposta do secretário para colaborar, presidente. Em 2010 foi o ano, em 2011 nós tivemos acesso aos dados, em 2010, mais de 80% de todos os encaminhamentos através do SICOMV de pedidos para o governo federal não foram nem analisados, por mau preenchimento dos dados cadastrais ou do projeto apresentado não ser consistente, entre outros pontos, mas não é em Uruguaiana, os mais de 80% de todos os encaminhamentos que o SICOMV recebeu à época. Muito obrigado.
Mais o vereador Marcelo Lianzo nos ajuda. A gente está dentro desse percentual, secretário?
O que a gente percebe, uma questão técnica, é que o governo federal vem achando problema para não atender. Então, eles procuram, de todas as formas, achar problema para não atender. E quando acham, não nos dão direito a recorrer naquilo que foi feito. Vou dar um exemplo. Nós pedimos 5 milhões e meio de reais para tratar da enxurrada que aconteceu em dezembro de 2014, que prejudicou bastante as imediações da rua Padre Anchieta, se não me engano, Padre Anchieta, perto do Colégio Elisa, que ali é o córrego que vai até o Cacarel. Então aquela rua foi danificada. E o argumento do técnico do Ministério da Integração Nacional é que aquele pavimento era recente e que a empresa que teria realizado o pavimento, deveria reconstruir o pavimento. E nós apresentamos, e aí não tivemos oportunidade de recorrer. Parecer final, o ministro nos mandou assinado, negando. E a gente está fazendo um recurso para rever isso, porque o pavimento é de 2001, parte dele, feito pela Secretaria de Obras. Então, nós estamos em 2014, não está correto o que foi afirmado. Isso acontece muito nos projetos, muito. A gente faz a afirmação e os ministérios rechaçam para dificultar o atendimento. É uma situação. A gente percebe que há uma questão política mais que técnica.
É, isso aí é para cortar, né, secretário? Imagina se forem... O processo tem que estar 100% perfeito. Ainda existe no sistema de convênios os projetos extemporâneos, aqueles que entra e tem prazo, sim, de 15 dias, ainda existe. Sim, sim. O município tem uma equipe que está atenta.
Sim. O governador fala é a questão, abrem editais, todos os dias abrem editais de recursos, todos os dias. O que a gente percebe, por exemplo, em 2013, abriram em torno, que nós tínhamos condições de participar, abriram 80 editais, nós cadastramos 40 projetos, em 2013, de 80, metade cadastramos. Em 2014, no período eleitoral, abriram 15 editais somente. Então vai muito na visão política. Claro. Então quando há um momento político próximo, o sistema de convênios tem muito recurso disponível.
Só para explicar, desculpa, é assim, doutor. Hoje, no sistema, o governo federal está disponibilizando 20 milhões para construção de postos de saúde. E o município tem até o dia, hoje é dia 6, o município tem até o dia 20 para apresentar uma proposta. E aí abre ali pelo sistema mesmo.
Nós solicitamos, por exemplo, uma emenda parlamentar da bancada gaúcha. E essa emenda nós pedimos para proteção da cidade com diques de condição de cheia. A bancada gaúcha acabou levando a emenda parlamentar para a questão da ponte do Ibiqui. É Ibiqui ali, né? Está aqui, é. Então, os pedidos são feitos, né? Todos os anos a gente pede e a gente acompanha o Sicomv, tem uma equipe que olha todo dia para ver se abriu novos editais. E a gente tem feito. Mas tem questões realmente políticas que os senhores sabem, que funcionam assim. Mas a gente procura fazer a inscrição sempre que abre.
Eu vou fazer uma pergunta assim, em relação à questão dos programas sociais, que tem, eu vi um guia, baixei esse guia, analisei todos. E tem vários que são simples e fáceis de fazer, que já são implementados em outras cidades e aqui ainda não tem. Cheguei um dia e perguntei para a moça lá da Ação Social, eu tive que mandar material para ela, porque ela desconhecia o que eu estava falando. Aí eu pergunto, complementa a pergunta do Rony. O pessoal está capacitado? Está sendo preparado para fazer esse tipo de trabalho? Uma coisa básica que não tem ainda é o BPC na escola. O município não está cadastrado. Estou tentando falar com o secretário para ver esse aspecto. Não consigo. O acesso é difícil aí na prefeitura. Então são questões assim, ó. Eu mesma já fiz uma relação dos projetos sociais onde a minha entidade pode se encaixar. Tem N projetos aí de todos os ambientais, é separado assim, ó. Aí eu quero saber de ti, né? O pessoal tá mesmo capacitado?
Ah, eu não posso responder pelas outras secretarias. Posso responder pelo planejamento e o que o planejamento oferece. O planejamento capacitou, nesses 3 anos que eu estou à frente lá, mais de 400 pessoas em Uruguaiana para trabalhar com projetos. Todos os anos são realizados um evento chamado Congresso de Gestão de Projetos. Todo ano acontece, sempre com palestrantes de fora, e é onde se busca capacitar as pessoas para ter acesso a inscrever projetos e ter êxito nisto. A equipe do planejamento está capacitada no Sicomv, mas no planejamento nós não nos capacitamos específico em cada área. Eu não tenho um especialista em ação social, um especialista em educação. Nós temos especialistas no sistema que cadastram todos os projetos. E a gente busca, se uma secretaria pede, demanda uma formação, o planejamento busca oferecer. Atualmente a gente está capacitando uma equipe lá no plano diretor da cidade. A gente tem feito reuniões, enfim, e formação. Então, cada secretaria tem a sua estrutura para fazer esse trabalho. Eu me coloco à disposição para esses projetos que tu viste, que a gente possa contribuir de alguma forma, e informar isso, né? No planejamento a gente tem essa capacitação mais ampla e aí cada secretaria deve fazer uma mais específica, né? E o que precisar a gente pode tentar auxiliar para orientar alguma secretaria que porventura está com alguma dificuldade de cadastrar algum projeto.
Bom. Dissesse o número de 400 pessoas capacitadas.
É o número de participantes dos últimos 3 anos que tiveram nos eventos que a gente fez.
Tá, se estão capacitadas, onde é que elas estão que se perde tanto o projeto?
É, eu tenho certificado, lista de presença.
Sim, não, da
prefeitura. Cidade. Não, da cidade.
Na cidade.
É, foi lá.
Mas a minha questão que eu estou te perguntando é dentro da prefeitura.
É, mas é que eu volto a repetir. Eu não tenho como responder pela ação social. Nem pela educação.
Eu citei um exemplo, a ação social. Não, tem a Secretaria de Esportes, que o ano passado, inclusive o Rafael foi, eu li numa postagem do Rafael, que foram perdidos vários projetos. Sei que o meio ambiente está perdendo o projeto, porque um amigo meu falou. Né? Então, são coisas assim que eu questiono.
Lades, com relação especificamente a essa postagem do vereador Rafael Alves, nós não perdemos recursos. O município de Guaiana levou um ônibus com várias pessoas da cidade para ter formação na Fundergs. O recurso é do estado do Rio Grande do Sul para a entidade. Então, um clube de futebol, de basquete, qualquer área esportiva, ele faz o projeto. Ele foi. Então, nós levamos as pessoas lá para se capacitarem. Se as pessoas não escreveram, eu não tenho como responder. Tá? Então, nós estamos dando acesso aos recursos. Agora, depende da pessoa, da entidade, da instituição. Outra coisa, tem que ter negativas. Tem que ter uma série de requisitos para poder ter acesso. O que a gente faz é dar oportunidade para todos. Tá? E se porventura tiver algum edital aberto, vou dar um exemplo, está aberto agora, vence dia 8, o recurso do Banco do Brasil para ações culturais. Vence dia 8. Nós fizemos uma oficina há 20 dias atrás com 3 editais do Ministério da Cultura. Esteve o vereador Dudu Samba nessa oficina. Então, a nossa função é dar informação e acesso. Se as pessoas escreverem, não, eu realmente não tenho como defender, né? Se escreveu e me levou cópia, a gente vai atrás. Senão...
Secretário, só o vereador Marcelo, muito em cima da fala da Gladys, e creio que já me respondeste, Diego, minha pergunta se recai sobre teus ombros, sobre a tua secretaria, a grande maioria da confecção dos projetos, pelo que eu observei, daqui a pouco tu me corrige, é exatamente o que está acontecendo. Porque o que acontece? Planejamento, eles têm lá um trabalho padrão, porém, nem sempre aquele que está no planejamento entende de esporte, entende de cultura, entende de assistência social. E aí que me preocupa, porque as secretarias específicas deveriam... Porque muitas vezes, Adalberto, por uma vírgula, pelo um português equivocado, você perde projetos. Então, é em cima disso que é fundamental que esse trabalho que a gente vê no planejamento pudesse ser extensivo. Daqui a pouco eu estou sendo injusto, nem não dá para colocar todo mundo no mesmo saco. Mas pelo que se observa é exatamente isso.
Por isso, Rony, que o sistema de convênios, e aí é importante até a gente colocar no orçamento, Tarragô. O sistema de convênios abre senhas para ONGs. O sistema de convênios abre senhas para ONGs devidamente registradas. Se tu quiser ter a tua senha, Gladys, através da tua ONG, ter o acesso e tu mesmo encaminhar os teus projetos pedindo recursos, o sistema de convênios se convém, permite isso. Permite. Onde é que nós iremos fazer? Por isso que tu formou tanta gente, Diego. Mas é importante continuar com esse trabalho. E separarmos até uma rúbrica específica, doutor, para, se possível, até depois vou ver como é que eu faço para entrar com a emenda, ou até o senhor entra mesmo, falar com a Cláudia, para termos um valor bem considerável de treinamento contínuo para as entidades de Uruguaiana, por exemplo, a ONG da Gladys aqui, treinamento
Marcelo,
contínuo.
Marcelo, a minha pergunta não é em relação a entidades, a minha pergunta é lá dentro mesmo. Porque eles não têm conhecimento nem de muitos programas que tem que pode se captar recursos, Marcelo.
Se não me deixar terminar, eu estou falando... Lá dentro, a única secretaria que tem capacidade para isso é o planejamento, os outros não têm nem conhecimento. Tem secretário que nem sabe que existe sistema de convênios, entendeu? É que o secretário não vai falar isso aí aqui. Ele não vai falar isso aí aqui. Ele não vai atentar contra o governo. É óbvio, a maioria das secretarias nem sabe que existe. Então, doutor, que nós possamos botar uma rúbrica específica, secretária, para um treinamento contínuo das entidades. Que as entidades, que a entidade da Gladys possa fazer a sua gestão ali na informática dos projetos para ela mesma captar os recursos. Entendeu? Fica essa sugestão aí. Muito obrigado.
O doutor Fernando Bruno, se isso é periódico, todo ano tem o congresso de gestão de projetos, mas a gente faz coisas pontuais por tema, né? Então, qualquer tema que surja, fizemos, eu dei o exemplo da cultura, por exemplo, surge no digital, a gente convida quem está oferecendo para vir ministrar alguma palestra aqui no Goiânia.
Presidente, doutor Targô, fazer um comentário a respeito. A questão de projetos, não projetos, programas de governo, a partir do primeiro, segundo governo do Lula, é que foram incrementados, a nível do governo federal, esses programas, e abriu para que os estados e municípios pudessem fazer a adesão aos programas, para a partir daí vir o recurso. Nós tivemos uma forma de encaminhamento dos nossos governos municipais interiores, de que eles não tinham essa preocupação de fazer adesão a esses programas. E nós perdemos muitos programas na época da Secretaria de Ação. Vamos levar para o lado da Ação Social, por exemplo. Nós perdemos recursos que, quando na época tinha muito dinheiro no governo federal, colocava à disposição para as cidades poderem se cadastrar e receber. O Brasil viver sem limites, enfim, projetos do gabinete de gestão integrado, tudo isso não se aderiu a nada disso, foi se perdendo no caminho. Então, isso é um exemplo, uma amostra de que, Diego, nós temos que ter essa preocupação de reforçar isso aí. Porque hoje, esses mesmos programas, eles abrem, seguidamente eles estão abrindo, só que não tem mais aquela quantidade de recursos que tinha no começo. Nós perdemos o bonde da história. E hoje tu tem que dividir o pouco que o governo federal oferece, principalmente na área social, que é a área onde mais se busca recursos, os poucos recursos que ele oferece, nós vamos dividir com o restante das cidades do país, que também vão aderir, porque estão precisando. Hoje, Uruguaiana tem que ter reforçado esse setor, porque nós não temos condição de aumentar o nosso orçamento com a captação de recursos próprios, que nós temos inadimplência em todas as áreas, né? De PTU, taxa de lixo, tudo, 34% das pessoas estão inadimplentes. Então, tem essa necessidade da gente buscar esse recurso fora. E a única saída que nós temos é essa. Então, acho que tem que ser reforçado no planejamento, ou fazer esse trabalho com todas as secretarias, apesar dessa dificuldade hoje de tentar buscar o recurso, e aí eles colocam um caminhão de areia na frente, sempre alguma coisa para você ter que estar novamente se defendendo, para tentar buscar alguma coisa. Na verdade, nós, lá atrás, 8, 10 anos atrás, nós, o município, perdeu essa oportunidade de estar inserido em todos esses programas que fazem parte, principalmente da área social, que tinha muito dinheiro, né, na oportunidade, e hoje nós estamos perdendo. Então, a preocupação da Gladys, e a preocupação nossa, que a gente já comentou isso na outra oportunidade, é dessa qualificação em todas as secretarias, essa permanente preocupação de um programa que abre, embora a gente hoje vá, como disse, continuar disputando com as outras cidades, mas que efetivamente a gente possa continuar dando uma mordidinha aqui, outra ali, para que os recursos venham, porque senão, se depender só do planejamento, a nível macro, enfim, dos grandes projetos, nós não vamos conseguir aumentar esse nosso orçamento aqui. E aí vou ter que, querendo fazer alguma coisa, investir, vamos ter que tirar da nossa caixa livre para poder fazer, e essa dificuldade toda que a prefeitura passa com o negócio de precatório e requisições aí da Justiça do Trabalho, e aí nós vamos ficar sempre de mãos amarradas, discutindo, falando para as paredes, as coisas não acontecem. Então precisa de ter essa revitalização desse setor para captação desses programas, desses projetos, dentro da prefeitura, isso não tenha dúvida nenhuma, né? Senão nós vamos ficar aqui discutindo. Especificamente aqui, por exemplo, na área do desporto e do lazer, 200 e poucos mil aqui. Foi aprovado agora recentemente um plano municipal do desporto da cidade, que abre todo um leque de atividades que essa secretaria pode fazer na área do esporte amador, do lazer, da inclusão de pessoas com deficiência. E cadê o recurso? Muito bonito, feito, projeto aprovado, enfim, e tal, né, para poder trabalhar direitinho. E esse encaixe com o governo do Estado, com o governo federal, a gente tem que ter isso aí, esse gancho, a gente não pode perder esse vínculo nunca. Perdemos GGI, câmaras de monitoramento, a organização do próprio gabinete tinha recursos sobrando para todos, não tem. Agora há pouco eu estava vendo um programa da questão da casa de acolhimento, uma clínica para autista, por exemplo. O governo do federal abriu, cadastrou uma cidade, uma única cidade de cada estado, e nós poderíamos ter Uruguaiana lá. Entrou Caxias, não sei quem é que entrou lá, que ficou atenta lá, e quando abriu entrou Caxias, a primeira que entrou, pronto, essa é a primeira do estado. Preencheu os requisitos, então Caxias vai receber, em cada uma cidade dos nossos estados terá apenas uma única cidade. E aí Uruguaiana, se tivesse atento, preparado, de repente Uruguaiana seria o primeiro a pular para dentro desse programa, maravilhoso programa. Então essa também é uma preocupação que a gente tem que ter aqui, fortalecer exatamente esse trabalho de pesquisa, de garimpo, dia a dia todo, está ali procurando ver o que abre, se interessa, se não interessa, e está preparado. Senão a gente vai ficar sempre morrendo aqui na questão do nosso orçamento, vivendo só com aquilo que a gente consegue arrecadar na cidade. Muito disso tem que ser conseguido de fora, sem dúvida.
Obrigado, vereador Irani. Secretário Diego, nós tivemos aqui nesse demonstrativo de que, por exemplo, os custos que nós tivemos no legislativo neste ano de 2015, se fossem jogados em cima do orçamento do próximo ano, de 2016, nós teríamos um total de pagamento de folha que ultrapassaria 78,68%. Porque como o orçamento é menor, né, os mesmos custos vão aumentar a folha, o que fica fora do nosso prudencial. Isso também está acontecendo no executivo?
O
prudencial no executivo, na última demonstração aqui, já estava em 54.
55,18, se não me engano.
Quer dizer que a previsão para o próximo ano no executivo, como é que ficaria?
Nós temos um problema grave, que é a questão do piso nacional do magistério. O cumprimento da lei do piso e do plano de carreira do magistério vem distorcendo a despesa de pessoal. E nós temos um conflito com duas leis. Uma é a lei de responsabilidade fiscal, que exige que o município respeite um percentual com gasto de pessoal, e a outra é a lei do piso nacional. Então é um problema que a gente tem, a gente já alertou os órgãos de controle do município com relação a isso, e ainda não temos uma posição de quais serão as ações a serem tomadas. Estão sendo tomadas algumas ações agora, imediatas, para tentar baixar o índice, mas a longo prazo nós não tivemos ainda uma indicação de que será feito com relação a isso. E no executivo, a distorção se dá pela questão do magistério, que é esse conflito de duas leis. No caso aqui do legislativo, eu não saberia dizer por que está acima do índice. É uma outra questão. Mas no executivo o problema é esse. É a questão da lei do piso nacional do magistério, né, e também a questão da lei da responsabilidade fiscal. Realmente é um conflito que está aí. Cada vez mais o município tem obrigação de atender a população em várias áreas, e os municípios buscam atender isso aumentando seus quadros, mas a arrecadação, sem a mudança do Pacto Federativo, nós não vamos conseguir baixar o índice. Cada vez fica mais claro que essa distorção acontece. Quando, do início da discussão do piso, no Congresso Federal, se falava muito que o respaldo seria o pré-sal. O pré-sal daria respaldo financeiro com repasses aos municípios para pagar o custo da educação. Isso não ocorreu e agora estamos com o índice aí fora dos padrões e realmente é um problema. Deveríamos ter apontamentos, algumas defesas, enfim. Mas acontece lá também.
Em uma palavra, acho que esgotado as dúvidas, né? Damos por encerrada a audiência pública.
47% do orçamento da União é para pagar dívida.